Bom, começamos o nosso JTV, o jornal Terra Viva, falando do cenário internacional, porque o Parlamento Europeu adiou para janeiro o acordo de livre comércio entre União Europeia e o Mercosul. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Líderes se reuniram em Bruxelas, na Bélgica, para a decisão final sobre o tratado. Hoje, manifestantes protestaram contra o acordo comercial com os sul-americanos em frente à sede da União Europeia. O acordo visa reduzir e eliminar uma série de tarifas de importação e exportação entre os blocos. A assinatura oficial do acordo estava prevista para sábado, em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante a cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. Bom, já nós vamos exibir aqui uma reportagem trazendo mais detalhes sobre esse assunto, mas eu já quero antecipar a participação aqui do Silmar César Miller para saber de você, Silmar, o que acontece agora? Qual que é a sua opinião? Como é que você analisa esse adiamento? Ele é positivo, negativo, neutro, não acontece nada, indica que a Europa deve assinar ou não? O que você explica para a gente, Silmar? Boa noite.
Meu caro Márcio, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva, aos produtores rurais de todo o Brasil. Bom, a notícia positiva é que o lado europeu continua interessado em fechar esse acordo, mas nos seus termos, não nos termos que foram negociados longamente, estamos falando aqui de 26 anos de negociações que até agora não deram em nada. Longas negociações, tentando aproximar os interesses de ambas as partes, do Mercosul e da União Europeia. Chega agora aos 45 do segundo tempo, surgem mais pressões, especialmente dos agricultores franceses, que sempre foram contra esse acordo, que acho que vão sair perdendo aqui na concorrência com produtos vindos do Mercosul. Vários tipos de produtos, especialmente carnes, por exemplo, que acham bastante sensíveis aqui em termos de concorrência, não tem uma dificuldade em concorrer com os produtos do Mercosul, que são mais competitivos. São vários produtos em que isso é verdade. Então, uma série de pressões aqui que continuaram, e agora, às vésperas da assinatura do acordo, está previsto acontecer neste sábado, em Foz do Iguaçu, na reunião de cúpula do Mercosul, com a presença da chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen. Aparentemente, tudo foi para o espaço, pelo menos é o que se deduz desse adiamento, entre aspas. Adiamento a pedido da Itália, particularmente, que também tem suas restrições ao acordo, mas gostaria de avançar. Na França, praticamente, não querem saber de acordo nenhum, nem o governo, nem os produtores, especialmente os produtores franceses. Na Itália, uma posição mais moderada. A primeira-ministra da Itália tem interesse em fechar esse acordo, vê vantagens nisso, mas tem muita pressão interna também, pediu um tempo, para janeiro, pelo menos, para negociar um pouco mais, algumas ideias adicionais aqui que possam beneficiar os agricultores italianos. A maior parte dos países europeus são a favor do acordo, basicamente a Alemanha, por exemplo, a Espanha, Portugal também, a grande maioria é a favor. Tem essas restrições de alguns países, especialmente nesse lado aqui do setor do agronegócio. É bom essa decisão de hoje, esse adiamento por mais um mês? Possivelmente isso vai permitir a introdução de mais restrições aqui em relação aos produtos sul-americanos. Ou seja, não é bom, não é bom esse adiamento. O presidente Lula está sendo bastante condescendente, ele tinha dito ontem, se não me engano, que não fecharia mais acordo nenhum se não saísse essa semana, que estava prometido. Queria assinar esse acordo no sábado, na reunião do Mercosul, que acontece em Foz do Iguaçu. Esse adiamento, depois de uma conversa que ele teve com a primeira-ministra italiana, aparentemente ele concordou com os argumentos da primeira-ministra, que se disse a favor do acordo, só pediu um tempo. O presidente Lula, aparentemente, concordou com isso. Resta saber o que vem com esse adiamento aqui. Eu não tenho muito otimismo em relação a isso. Tem mais restrições, mais cláusulas de proteção à agricultura europeia, que acabam não nos beneficiando. É bom fechar um acordo nesses termos, com prejuízo aos nossos interesses, especialmente no setor vital, como é o nosso agronegócio? Essa é a grande pergunta de, não 1 milhão de doses, de alguns bilhões de doses, talvez 1 trilhão. Márcio.
Pois é, na verdade de euros, né, Silmar? Porque eu vou ser sincero para você, ficaram tanto tempo, fizeram tanta exigência, agora querem mais, né? Não dá para entender, parece aquele que perdeu o jogo e não quer perder o jogo. Mas enfim, Silmar, e os mercados hoje?
Olha, o mercado está dividido hoje, temos altos e baixos aqui. A soja voltou a cair, infelizmente, 0,6% na Bolsa de Chicago. Continua aí a pressão da evolução da safra sul-americana, que esse é um dado positivo, está indo bem até agora em termos climáticos. E, por outro lado, aqui a preocupação com o fraco movimento de compras de soja americana por parte da China. Houve compras adicionais, mas muito longe ainda do volume negociado entre os dois países. Isso acaba sendo sempre um fator de pressão sobre os preços, especialmente no caso da Bolsa de Chicago, afetando a soja americana. O café também caiu hoje, 0,7%, o Arábica em Nova York, Robusta em Londres, referência para o nosso conilhão, também teve queda, 0,6%. Açúcar foi outro que teve queda na Bolsa de Nova York hoje, 1,9%, isso impacta nos preços internos também. Na contramão do lado positivo, tivemos o trigo subindo 0,3% em Chicago, milho teve boa alta hoje de até 1% percentual na Bolsa Americana, beneficiando também o milho brasileiro. Algodão em Nova York, pequena alta de 0,1%. Boi gordo no mercado fundo B3 subiu hoje, uma pouca coisa, 0,1%. Então esse é o retrato dos principais mercados de commodities. No mercado financeiro, o dólar fechou praticamente estável hoje, sem alterações, R$ 5,52. E o mercado de ações teve leve alta hoje de 0,4%, o índice Bovespa na B3 fechando perto dos 158 mil pontos no encerramento dos negócios do dia. Márcio.
Muito obrigado, bom descanso, viu? Até amanhã.
Igualmente, uma boa noite para você e toda a equipe aí, até amanhã.
Valeu, Silmar, obrigado. Olha, o Silmar encerrou falando do mercado aqui, né? Mas a gente continua na economia porque o Banco Central elevou as projeções do PIB nacional para 2025 e 2026. As informações constam no relatório de política monetária divulgado nessa quinta-feira.
Para 2025, a estimativa de crescimento do PIB subiu de 2 para 2,3%. Já para 2026, a projeção foi revista para 1,6%, um ponto percentual acima da previsão anterior. O documento também aponta aumento no déficit em transações correntes neste ano, que deve chegar a US$ 76 bilhões. Em contrapartida, a expectativa para os investimentos diretos no país subiu para US$ 75 bilhões. A balança comercial deve registrar superávit de US$ 52 bilhões em 2025, 2 bilhões acima da estimativa anterior. Para 2026, o Banco Central projeta déficit de US$ 60 bilhões nas transações correntes, entrada de US$ 70 bilhões em investimentos diretos e superávit comercial de US$ 64 bilhões. O relatório indica ainda expansão do crédito no país, de 9,4% em 2025 e 8,6% em 2026. No campo da inflação, as projeções para 2026 e 2027 foram reduzidas para 3,5% e 3,1%. O Banco Central alerta para maior pressão nos preços dos alimentos até março, por conta da sazonalidade. Entre os riscos estão os preços do boi gordo e da carne bovina.
Olha, no mercado externo, a ANEC elevou as estimativas para os embarques de soja, farelo de soja e milho, agora em dezembro.
A exportação de soja do Brasil foi atualizada para cerca de 3,57 milhões de toneladas, aproximadamente 200 mil toneladas acima da estimativa divulgada na semana passada. A Associação dos Exportadores de Cereais também revisou para cima a projeção de embarque de farelo de soja, que passou de 1,83 milhão de toneladas para 2 milhões de toneladas em dezembro. No caso do milho, a expectativa é de 6,35 milhões de toneladas, aumento de 5 milhões de toneladas em relação à estimativa inicial. Se os números se confirmarem, as exportações dos três produtos devem superar os resultados registrados no mesmo período de 2024.
Placar agora não adianta nada mais, mas é importante para a gente saber a posição de cada ministro, né? Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e a ministra Carmen Lúcia votaram nessa quinta-feira pela inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ele se junta agora também a Luiz Fux, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, né? Não só o Fachin, como a Carmen Lúcia. Os oito que já votaram pela inconstitucionalidade, né? Apesar de acompanhar o voto, Fachin abriu divergências com o relator Gilmar Mendes em 4 pontos. São esses aqui que a gente vai mostrar no telão agora também. Olha, vamos apontar um por um, né? Mendes entende que o governo poderia dar uma outra terra ou pagar indenização a uma comunidade indígena caso alguém utilize o território. Fachin discorda e diz que a terra tradicional de cada comunidade é prioridade absoluta. Outro ponto de discordância está aqui é em relação à instalação de postos, bases militares, equipamentos e vias de transporte em áreas indígenas. O relator é favorável e o presidente do Supremo discorda. Fachin também não concorda com o processo estabelecido na lei, né? Que processo que é esse? Que obriga a manifestação de estados e municípios antes do início da demarcação. E por fim, Fachin também entende que é inconstitucional o pagamento de indenização a ocupantes das terras indígenas antes dos processos administrativos demarcatórios. Então estão aqui os pontos que já foram elucidados, né? E o placar está 8-0, né? A votação termina às 11h59 de hoje e assim que for confirmada a derrubada da lei, volta a prevalecer o entendimento de que a data da promulgação da Constituição não serve como referência para demarcar território indígena em todo o país. E o próprio STF será responsável por especificar prazos e critérios para homologar terras. A Frente Parlamentar da Agropecuária ainda não se manifestou sobre essa votação. Aliás, gente, essa decisão do Supremo representa uma perda, não apenas para o setor produtivo, mas também para os povos indígenas. É o que afirma o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
A gente conseguiu validar praticamente 80% da Lei 14.701. E nessas discussões, nós temos alguns avanços, que é a indenização justa e prévia, o produtor se mantém na propriedade até que se quite o valor para ele entregar a propriedade, o acompanhamento também dos estudos antropológicos junto com a FUNAI, ele tem que ser notificado, a reintegração de posse. Então tudo isso foi avanço, mas nós temos aí a perca do marco temporal, que para nós é de muita valia e também para os indígenas também. Então não houve acordo nesse consenso da junta de conciliação e aonde os ministros entendem que pela derrubada do marco temporal. Nesse sentido, nós já sabíamos que isso ia acontecer e nós partimos para o Congresso Nacional, aonde nós conseguimos na semana passada passar a PEC 48, que versa sobre o mesmo assunto do marco temporal. É um dos quesitos que está na PEC, e na discussão a gente conseguiu aprovar na Câmara no Senado Federal, e agora partir para a Câmara dos Deputados, provavelmente no ano que vem, para conseguir aprovar essa PEC, que vai trazer para os produtores rurais a segurança jurídica. E aqui nós não estamos tirando os direitos dos povos originários. Nós entendemos que precisa ter um limite, um marco, para que a gente não caia nessa preocupação de a qualquer tempo, qualquer área ser reivindicada como área indígena e a gente perde totalmente a segurança jurídica dos títulos de boa-fé.
É o que menos vem tendo no Brasil ultimamente, né? Segurança jurídica para tudo. A seguir, Senado aprova o PL da dosimetria e você vai ver ainda, financiamentos de custeio da safra 2024-25 são acrescentados na medida provisória de renegociação de dívidas rurais do BNDES. Os detalhes a gente conta depois do intervalo, que é bem rápido, a gente já volta. governo federal publicou no Diário Oficial a edição da medida provisória de renegociação de dívidas rurais na linha de 12 bilhões de reais do BNDES com recursos públicos. Na mudança, foi incluído os financiamentos, né? Todos os financiamentos estão incluídos de custeio da safra 2024-25. Também, né, isso representa uma reivindicação feita pelos produtores rurais. Agora, as operações de crédito contratadas entre 1º de julho de 2024 e 30 de junho de 2025, que estavam inadimplentes, poderão ser renegociadas. Ainda segundo a MP, os financiamentos já renegociados podem ser beneficiados com a medida. Cédulas de produto rural emitidas em favor de instituições também foram incluídas na renegociação. A linha de crédito para renegociação pode ser acessada até dia 10 de fevereiro e os juros são de 6% para pequenos produtores, 8% para médios e 10% para grandes, com prazo de até 9 anos. E o plenário do Senado aprovou na noite desta quarta-feira o projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas de Jair Bolsonaro e de outros condenados por tentativa de golpe e pela invasão e destruição de prédios públicos no dia 8 de janeiro em Brasília. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. O Caian Messina vai contar para a gente todos os detalhes.
A proposta chegou ao plenário depois de um dia inteiro de discussão na Comissão de Justiça. O principal objetivo do relator, Espiridião Amin, era tentar uma solução para um problema apontado pelos governistas. A possibilidade de que a redução das penas favorecesse condenados por crimes tributários, de corrupção, lavagem de dinheiro e até mesmo sexuais. A saída foi deixar claro no texto: só serão beneficiados os condenados envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Os senadores também mudaram os cálculos das penas para os dois crimes mais comuns apontados pelo Supremo. Na condenação pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, prevalece a pena mais alta, e não a soma das duas. Se os dois crimes forem cometidos em contexto de multidão, as penas caem de 1 a 2/3. Mas isso só vale se o condenado não for considerado líder ou financiador dos atos. Na avaliação dos senadores, a medida favorece a maioria dos réus, como a maquiadora Débora dos Santos, que pichou com batom a estátua da Justiça e pegou 14 anos de cadeia. Mudanças também na progressão de regime. A proposta prevê que os condenados podem sair do regime fechado depois de cumprir 1/6 da pena, o que pode permitir que Jair Bolsonaro siga para o semiaberto depois de 2 anos e meio de prisão. Os governistas fizeram de tudo para adiar a votação.
Qual é a pressa e a urgência se ainda está tendo toda essa tramitação e se nós temos a possibilidade de fazer uma audiência pública para debater com responsabilidade, serenidade e tranquilidade?
Mas a oposição afirmou que as distorções da Câmara foram corrigidas e que não havia motivos para a demora. O relator disse que a proposta pacifica o país.
Uma pacificação de que o Brasil tanto precisa, para que nós possamos torcer por um país só, e não pelo teu país ou pelo meu país.
Na avaliação do comando do Senado, apesar das modificações no texto dos deputados, a proposta não precisa voltar à Câmara. O governo discorda e admite a possibilidade de ir à justiça contra a proposta.
A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda que o Parlamento Europeu adia para janeiro a assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Mais detalhes a gente conta já já. Olha, gente, voltamos a falar da decisão do Parlamento Europeu que adiou a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Isaac.
26 anos de uma complicada negociação que vai se estender pelo menos até janeiro. Representantes dos 27 países do bloco europeu se reuniram em Bruxelas, na Bélgica, na expectativa pela assinatura do acordo. Mas a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que o tratado deve ser firmado apenas no próximo mês. A proposta não é unanimidade por parte dos europeus. Hoje, produtores rurais protestaram contra o tratado comercial em frente à sede da União Europeia na Bélgica. Eles alegam que as medidas não protegem a produção agropecuária do continente. Os manifestantes atiraram pedras contra a polícia. As autoridades locais estimam que a manifestação tinha cerca de 7 mil pessoas. A França é a principal opositora, acompanhada da Itália, Hungria e Polônia. A expectativa por parte dos países sul-americanos era que a assinatura oficial do acordo fosse no sábado, em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante a cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. Vale lembrar que nesta semana Lula deu um ultimato ao Parlamento Europeu para a assinatura do tratado.
Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto for presidente. Tá, é bom saber, faz 26 anos que a gente espera esse acordo. 26 anos. O acordo é mais favorável para ele do que para nós.
Se confirmado o acordo, a União Europeia retira tarifas sobre 92% das exportações do Mercosul por 15 anos. Por outro lado, o bloco sul-americano elimina taxas sobre 91% dos embarques europeus durante uma década. Num total, isso representaria uma economia de 4 bilhões e 700 milhões de euros para ambos. A União Europeia também vai impor cotas maiores a alguns produtos agrícolas, como 99 mil toneladas adicionais de carne bovina, enquanto o Mercosul pretende isentar 30 mil toneladas de queijos. Outros produtos também vão possuir cotas específicas por parte dos europeus, como carne suína, arroz, etanol, açúcar, mel e milho. O agronegócio brasileiro seria um dos setores mais beneficiados. Segundo o Instituto de Pesquisa Aplicada do Ministério do Planejamento, os ganhos anuais podem chegar a 11 bilhões de dólares, concentrados principalmente na cadeia de proteína animal.
Bom, é bom lembrar que nós temos força com o nosso agronegócio. Está fechando ou não fechando esse acordo? É claro que um acordo como esse é muito bom, não é mesmo? Mas é bom lembrar que nós somos muito fortes e eles dependem muito mais da gente do que a gente deles. Cadê o Vitor? Tá qual, hein, o Vitor? Oi, Vitor, boa noite. E a previsão do tempo?
Olá, uma ótima noite a todos. Vamos ver, então, como termina esta última semana da primavera com a previsão do tempo para o país. E a frente fria que atuou sobre o Brasil nos últimos dias já segue afastada no Oceano Atlântico. Porém, a circulação de ventos na atmosfera ainda favorece a formação de instabilidades. Não só em parte do sudeste, como principalmente nas regiões centro-oeste, norte e até mesmo no nordeste brasileiro. Já no sul, em parte de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, o destaque para esta sexta-feira é o calor, tempo firme e umidade relativa do ar, inclusive baixa em alguns pontos do sul do país. Nas áreas onde há previsão de chuva, um destaque principalmente entre o Amazonas, o estado do Pará e o norte do Tocantins. Isso porque nessas áreas não há só risco de temporais, como também volumes mais elevados em um curto espaço de tempo. Aqui no Sudeste a situação é um pouco distinta, isso porque já choveu bastante e mesmo com atenção para uma chuva mais forte em alguns momentos, por conta do solo já estar bastante encharcado, novos transtornos podem acontecer. Já nesta sexta-feira, as temperaturas vão se elevando cada vez mais nas capitais do país. Porto Alegre com máximas de 33 graus e Florianópolis com máximas de 29. Aqui no Sudeste esquenta um pouco menos. São Paulo com até 26, BH, Goiânia com até 25 e Vitória com máximas de 29 graus também. Já para os próximos 5 dias, veremos que a chuva volta a ganhar força no Rio Grande do Sul, especialmente a partir deste domingo. Novas instabilidades e temporais devem acontecer. acontecer no estado gaúcho, e os temporais continuam também acontecendo substancialmente na região norte e boa parte do centro-oeste do país.
Valeu, Vitor! Gente, vamos para a charcutaria agora, porque a charcutaria oferece grandes oportunidades para quem quer entrar no mundo das carnes e embutidos. Tem gente que largou uma carreira sólida para seguir nessa agroindústria.
Você certo já ouviu a expressão encher linguiça, o termo que significa preencher algo com conteúdo desnecessário, descartável, surgiu na época do Brasil Antigo, período em que o consumo de proteína animal por parte da população mais pobre era muito difícil. O jeito encontrado foi misturar carnes e gorduras de segunda e embalar na tripa, o que ajudava inclusive na conservação do alimento. Mas a produção de embutidos é muito mais antiga e complexa do que isso. Ela faz parte de um dos métodos de preparo de alimentos mais antigos do mundo, a charcutaria. Essa técnica consiste em preservar carnes, principalmente, a partir de diversos processos, como a salga, fermentação, cozimento e a defumação. Esse pit smoker é do Sérgio. O equipamento defuma carnes com madeiras especiais e faz muito sucesso em eventos. Além de ajudar nos preparos, agrega valor à produção própria de linguiças e salames. É tudo feito em casa, em Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. O negócio começou em 2018 com 6 variedades e média de 200 quilos mensais de embutidos. Hoje, já são 16 sabores e 2,5 toneladas produzidas.
Eu sou de Minas, eu sou de Juiz de Fora, uma cidade onde a linguiça hoje é patrimônio cultural da cidade. E lá, eu brinco que quando nós éramos crianças, a gente foi desmamado comendo linguiça, porque era muito comum aquilo para nós.
Mas o início do empreendimento não foi nada fácil. Sérgio começou a produção como um hobby noturno, enquanto trabalhava de dia como gerente em uma concessionária de automóveis. Ele conta que assistiu a um vídeo na internet ensinando o preparo de linguiças e resolveu se arriscar. Largou a renda mensal de R$15 mil para se dedicar exclusivamente à charcutaria. Com o dinheiro da rescisão, pagou por grande parte da implantação da mini indústria.
Quando nós tivemos aí o revés da pandemia, que trouxe muita tristeza e muita dificuldade para todos nós no mundo inteiro, especificamente para o meu negócio, ele fez crescer. Porque eu tinha pessoas em casa querendo um produto de qualidade, com dinheiro na mão, porque não tinha onde gastar, e nós tínhamos o que entregar. Então a gente não parou, a nossa produção continuou, porque nós não tínhamos, como a gente não era comércio, a gente era indústria, a gente não tinha restrição do governo. Então a gente continuou produzindo. E aí a gente conseguiu pular ali de 600, 700 quilos para 1,5 toneladas de produção por mês.
Um dos pontos de virada do negócio do Sérgio foi quando ele encontrou temperos e formas de preparar os embutidos próprios em um curso. Além de chefe de cozinha, o Diego também ensina a técnica da charcutaria. A atividade teve início em 2016, quando ele foi convidado a montar um curso e não achou nada em que se inspirar no DF. Ele preparou as aulas voltadas para a produção artesanal, seja para consumo próprio ou para empreender.
Eu acho que a gente está num momento excelente para a charcutaria e acho que se todos os profissionais, né, eles se empenharem em estudarem mais, testarem mais, investirem mais, cada vez mais nós teremos produtos melhores. E a gente não pode esquecer que não pode ser somente bom, tem que parecer bom também, né? Isso é um dito popular real, né? Então, ter um bom plano de marketing para divulgar o seu produto, falar dos benefícios dele, como você faz, eu acho que esse é o caminho para a gente quebrar todo e qualquer preconceito. Acho que tudo acaba sendo gourmetizado no final das contas, né? E existe produto para todo mundo, né? A gente até nos bastidores aqui conversávamos sobre a linguiça e o quanto democrática ela é, né? Ela está desde o espetinho, tá no espetinho, ela está no churrasco de laje, mas ela também está nos rodízios mais caros aí do país.
Sensacional pelo trabalho, né? Sensacional esse trabalho, parabéns pelo trabalho e é uma delícia, né? Todo esse trabalho de charcutaria. Agora eu quero te fazer um convite, você que já está aí, né? Se preparando para daqui a pouquinho às 8 horas da noite, quem não está, se prepare, porque o canal Terra Viva transmite ao vivo o leilão Hash Generation Sport 2025, o melhor do cavalo árabe. E olha que beleza que você já está vendo na tela do canal Terra Viva, do JTV, mais um grande leilão da Star World, que já são parceiros aqui do nosso Terra Viva há bastante tempo. Então, fica aí para você esse convite. Você que está nos assistindo nesse momento, essa é a chance para você fazer bons negócios, excelentes negócios e adquirir belíssimos cavalos árabes. E que imponência é esse cavalo, não é mesmo?
Nossa, eu acho esse cavalo imponente demais da conta, só. Esse leilão tá chique, tá bonito demais, viu? Olha, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue na lida noturna aí. Eu sigo aqui firme, forte, com fé e com muito trabalho, tá bom? Acreditando sempre. Ó, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho e continue conosco no Grupo Bandeirantes.
No Viver Melhor dessa semana, vamos falar dos cuidados com as nossas férias. Aonde comer, o que comer, como se prevenir de infecções.
A alteração de temperatura vai favorecer mesmo as infecções virais.
E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Moacir Silva, que é médico infectologista do Einstein Hospital Israelita e da UTI da Unifesp aqui em São Paulo, e também o Dr. Gustavo Dittmar, que é médico do Serviço de Medicina do Viajante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. É sábado, às 14h30, na Band News TV.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Band News TV Live desta semana. Eu sou Thalita Almeida, te faço companhia pela próxima meia hora. E o tema de hoje, olha, dezembro chegou, com dezembro, alguns desafios, momentos de alegria e felicidade, quando a gente fala de férias escolares, das famílias mais juntas, mas é um período também que, além do planejamento financeiro, ele acende um debate e um cuidado sobre a exposição dessas crianças nesse tempo mais livre, principalmente nas redes sociais. Então, hoje, neste bate-papo, a gente vai tentar entender e te explicar, te dar alternativas para que este mês seja um mês mais tranquilo, que você consiga aproveitar da melhor maneira possível. Eu não estou sozinha, falo aqui direto da Sala Digital, uma parceria com o Google. Estou com os nossos dois convidados aqui de hoje, já vamos abrir a câmera aqui para que vocês possam conhecer. Estamos com a doutora Antonielle Freitas, é advogada do Escritório Viseu Advogados, membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da UAB. Tudo bem, doutora? Bem-vinda.
Tudo bem, eu que agradeço pelo convite, o prazer estar aqui.
E estamos também com o Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos. Tudo bem, Jeff?
Tudo ótimo, sempre um prazer estar com vocês.
Vamos lá, vamos começar. Eu falei aqui na introdução que nós temos dois desafios nesse período, né? O financeiro, porque os pais devem se planejar para, enfim, fazerem atividades, colocarem essas crianças um pouco fora dessa realidade do dia a dia. E além disso, doutor, a gente também discute desde o início do ano esse acesso exacerbado, essa exposição de crianças nas redes, na internet, e com discussões, inclusive, que ganharam caminhos diferentes no Congresso Nacional, né, com endurecimento de legislação. Então, hoje a gente vai tentar aliar esses dois temas para que a gente possa desenvolver o nosso papo. Vou começar com a doutora. Quando a gente fala desse período de férias, as crianças ficam ali com o tempo sobrando. E muitos pais, às vezes, buscam nas redes, nas telas, na internet, essa possibilidade de ocupar esse tempo. Mas tem perigos também aí, né, doutora?
Bem, com certeza. Nós costumamos dizer que é alta temporada do risco digital também, né? Porque tem tempo para as crianças ficarem fazendo atividades online, tem os jogos, é o canal de comunicação mais usual para eles também, né? Então, isso não pode ser, obviamente, excluído da vida, porque é um caminho sem volta. Então, as crianças têm que ter também acesso a esse mundo digital, aos contatos, porém, com muita cautela, né? Então, aí que entra o grande empenho dos pais e, como um todo, também da sociedade, né? Como do governo, das plataformas, para juntos tentarmos assegurar, né? Ter alguma proteção, mas acima de tudo da educação que as crianças precisam, né? Porque eles têm que entender os riscos, como se defender deles, como procurar ajuda, como se prevenir, tentar blindar, né? Então não adianta só não ter o acesso, mas saber usar com cautela.
E nesse tempo, né, livre, vem alguns gastos, né, Jeff, que muito invisíveis em algumas famílias. E o que me parece é que boa parte dos brasileiros, não vou generalizar, mas boa parte, não se planeja muito para esse dezembro. Ele acaba chegando ali com vários compromissos, aí tem Natal, tem Ano Novo, tem compras para a família e mais o período de férias dessas crianças. Como que o financeiro também deve ser tratado nesse período aí de... Vou até nos bastidores, eu dizia que as pessoas ficam muito emocionadas em dezembro para gastar, né?
Sim. O brasileiro, ele é muito emocional. O brasileiro, ele é mais emocional do que racional. Isso faz com que, de fato, esse gasto ele seja mais expressivo nessa fase. Então, a gente tem um final de ano com vários compromissos. Nós ainda não estamos nem falando do material escolar, da rematrícula, de vários gastos que estão chegando nesse momento. Mas a gente vê, de fato, uma pressão muito grande para que haja um consumo. Então, teve a Black agora, vai ter o Natal e tem vários feriados nesse próximo ano. Então, se a família não se organizar como um todo... Não vai ser o jovem que vai prover essa renda para a família nesse primeiro momento. Então, quanto mais a gente conseguir organizar essa estrutura, mais fácil vai ser para o jovem também entender a importância dessas finanças. Quanto mais a gente conseguir trazer essa educação e essa cultura de ser responsável, quanto antes a gente vai conseguir um dia a dia mais tranquilo nas famílias brasileiras. Porque as famílias brasileiras são endividadas. Se a gente olhar hoje, 80% das famílias brasileiras têm dívidas expressivas. Então a gente quer, de fato, que o jovem tenha a possibilidade de ter algo mais leve daqui para frente. Então, por exemplo, o jovem, se você deixar, ele está comprando algo no celular, nas plataformas de compras. Então a gente vê a facilidade dessa compra e dessa aquisição nesse primeiro momento. E se isso não tiver um freio, uma educação, isso não vai ter limite. Então é super importante nesse primeiro momento ter essa educação e ter essa cultura vindo da família. Uhum. Quanto mais a gente conseguir fazer com que a família como um todo auxilie o jovem, melhores vão ser os resultados para todo mundo.
A doutora falou sobre esse tempo que eles ficam em celulares e você trouxe bem esse cenário agora, né? Esse tempo e essa exposição também pode trazer um gasto maior. Porque as pessoas ficam expostas ali e se nós ficamos, imagina os jovens, né, tentados nessas redes sociais e nessas plataformas que facilitam muito esse tipo de contato com esse mundo externo. Doutor, outro ponto que eu queria abordar com a senhora é que durante esse período de férias também muitas famílias acabam viajando, se planejando para sair. E vi um vídeo recentemente, né, que até para introduzir a nossa próxima pergunta, é um casal, está com uma criança andando no shopping. E as pessoas ficam, ai que bom, eu vi que você ganhou um prêmio na escola. Nossa, que legal, você começou a natação. E os pais assustados, mas sem entender o que está acontecendo. E a criança também muito assustada. E as pessoas, né, o vídeo mostra, várias pessoas vão comentando de dia, né, de momentos marcantes naquela família. Esse período também acende um alerta para que os pais tenham essa responsabilidade com a exposição dessas crianças nas redes.
Exatamente. Essa até é uma campanha que o governo da Irlanda lançou justamente para pare, né, pause, pense antes de postar. Por quê? A maioria das exposições, obviamente, tem das crianças, porque além de consumir muito conteúdo, elas também espalham muitos dados, né? Porque tem o acesso, tem a geolocalização em tempo real, muitas vezes. Então, muitos aplicativos, quando são acessados, eles colhem muitas informações, muito além do necessário, né? Da finalidade do que ele deve entregar. Então, eles coletam, né? Até fazem um perfilamento daquela criança. Mas, na maioria das vezes, não é só a criança que expõe, que posta uma imagem, uma foto, mas sim os próprios pais. E principalmente nesse período de férias, onde vão para a praia, para um hotel, para os restaurantes. Então, os pais costumam, né, postar muito imagens, fotos da criança com roupas de banho, uhum, ou então mesmo fazendo alguma dancinha. E os maus intencionados, né, que temos na internet, até mesmo aliciadores, enfim, usam essas imagens, uhum, até com outro contexto, né? Você pega uma dancinha ou alguma imagem da criança e eles fazem fake news, fazem, usam por outros atos.
As então, deepfakes, né?
Exatamente.
Essas que você coloca, tira a criança e coloca num contexto completamente sexualizado, né, ou outro tipo de ambiente.
Exato. Então, até mesmo, até influencers que costumavam mostrar aos filhos ou partes da sua rotina, hoje estão tendo muito cuidado com isso, né? E mesmo nós, porque você cria uma pegada digital que é irreparável, que vai acompanhar a criança para o resto da vida. Então, você sempre tem que pensar, né? Eu costumo pensar, olha, se eu postar isso do meu filho, se ele tivesse 18 anos, ele deixaria eu fazer essa postagem? Então, temos que pensar também lá na frente, porque por mais que uma imagem seja apagada, alguém pode ter dado um print, pode ter feito um download. Ou seja, é muito difícil você reverter isso, né? Que temos o direito ao esquecimento, até hoje em dia temos várias ações, né, das crianças, as pessoas pedindo para que isso seja retirado da internet. Tem alguns aplicativos também que auxiliam isso. Tem um que é muito bom, que é Take It Down, que a própria criança, a própria adolescente, tendo uma imagem que ele tenha postado, tenha divulgado e tenha ficado com medo que tenha sido compartilhado indevidamente, ele pode ter acesso a esse site. Eles fazem uma digital daquela imagem e aí compartilham com as outras plataformas, com os outros aplicativos, para que não seja espalhado mais, para que não seja compartilhado. Então, tem meios, tem recursos, só que o grande problema é a falta de confiança que muitas vezes essa criança, esse adolescente tem em compartilhar isso com os pais, com o responsável, com o adulto. Então, o foco principal é realmente na educação e na confiança, né? O pai, ele deve apresentar a ferramenta para as crianças, mas juntos descobrirem, olha, o que eu tenho nesse aplicativo, é necessário você compartilhar todas essas informações, é necessário você dar acesso para a câmera, para a voz, ou ter chats que você pode conversar com um estranho, né? Sempre alertar que se alguém, um estranho, pedir segredo dos pais, não é um bom amigo, não é confiável. Então, trazer mais para perto isso, essa segurança, porque muitas vezes a criança, ela compartilha as informações, ela já está envolvida, né, naquela rede de extorsão, de aliciamento, e tem vergonha de levar para os pais. Muitas vezes procura até uma autoridade e pede para não contar para os pais. Uhum. Então, olha o medo que isso está gerando, né? Então, eles têm que ter a consciência e até para poder assegurar as provas, porque no primeiro momento o que as crianças fazem é apagar, é deletar tudo. E isso dificulta demais depois para você conseguir, né? Que hoje em dia nós temos meios, as plataformas auxiliam muito isso, para poder buscar, né, as pessoas, os canais, as plataformas, mas temos que ter provas. Então, você ter a segurança dessa prova coletada e de buscar os responsáveis ajuda a sociedade como um todo, né?
Agora, Jeff, pegando, né, como base essa resposta da doutora sobre essa exposição, sobre esse contato, né, que fica muito mais intenso nesse período de tempo mais livre, há alternativas, né? Há atividades que possam ser pensadas, porque o que a gente ouve de alguns pais é o seguinte: olha, eu deixo ali na internet, eu deixo ali usando um computador, porque eu não tenho condições de fazer uma programação um pouco mais, cheia ou, né, mais rebuscada para essa criança, que entretenha mais. O que a gente pode analisar diante desse cenário?
A gente tem um cenário bem interessante nesse sentido. A gente vê o governo começando a se mexer, então, que nem a doutora citou para a gente tem casos de governos na Irlanda, a gente tem o caso do governo da Austrália, que tem uma ação muito forte nesse sentido, e os pais, eles podem e devem ter esse controle, trazer novas opções para esses adolescentes, principalmente com atividades físicas. Nós, quando éramos um pouquinho mais jovens, nós utilizávamos a atividade física como diversão. Era um futebol para um lado, era uma corrida para um outro, uma bike, carrinho de rolimã. Então, a gente tinha várias atividades que a gente usava no dia a dia. Os adolescentes hoje, a atividade principal deles é na frente da tela. Então a gente vai visualizar eles jogando, a gente visualiza eles se entretendo de diversas formas, mas todas na frente de tipos de telas diferentes, seja num videogame ou seja num celular. Então a gente vê um movimento muito forte dos adolescentes nesse caminho. Se os pais conseguirem trazer a essência do que eles viveram, que é estar mais presente, fora da tela, numa academia ou em diversas outras atividades, esse adolescente ele vai conseguir uma qualidade de vida melhor, que nem você mesma comentou. Quem é o pai que não mostrou um vídeo para a criança não encher o saco num restaurante, por exemplo? Uhum. Então a gente vê, de fato, um movimento forte até dos pais trazendo para as telas. E hoje esse movimento ele acaba voltando porque tem um movimento mais forte ainda dos pais de ficar um pouco mais low profile. De fato, de ficar um pouco mais desconectado para que esses adolescentes possam fazer mais atividades. Seja numa academia, que tem várias academias agora na época de férias, liberando o acesso para os próprios filhos ou para os próprios novos alunos.
Pois é, até pegando a parte financeira, não vai ser esse impacto todo se o pai procurar ali direitinho. Tem alternativas para não prejudicar aí o orçamento?
Tem. Até essas academias, de uma forma geral, elas têm liberado o acesso gratuito para esses adolescentes. Não é cobrado. Então, esse é o diferencial. E tem várias atividades que, de fato, impactam no orçamento da família. Então, a ideia aqui é buscar atividades que impactem menos. Porque a gente sabe que nessa época o gasto ele aumenta. Uhum. Que nem nós comentamos lá no início. Você tem vários impostos, várias taxas e vários gastos e o consumo ele tende a aumentar. Quanto mais você conseguir tirar esses adolescentes de frente da tela, menos cliques de compra vão acontecer. E como consequência, as finanças da família também andam mais fortes. E quanto mais a gente conseguir deixar os pais e os filhos juntos, se entretendo, aquele momento verdadeiro, com certeza mais unida fica essa família também. Uhum. Então, o movimento que a gente sugere é muito mais do que na parte financeira. É um movimento para que as famílias estejam unidas e as finanças elas sejam somente uma consequência desse movimento de famílias mais fortes.
E me diz uma coisa, uma oportunidade também para que esse planejamento financeiro seja tratado com os próprios filhos, né? Você acha que também é um espaço didático para isso, né? que eles possam utilizar até os cortes que deverão ser feitos ou os gastos que deverão ser balanceados para explicar, ó, aqui a gente não está fazendo isso porque a gente está planejando, né? Colocar os filhos a par, porque o que a gente tem muito é a falta de diálogo, né? com esses jovens, muitas vezes. São pais e mães querendo talvez esconder a realidade de algumas coisas para tentar amenizar os impactos nessa comunicação.
E quanto mais você der alternativas e possibilidades para o adolescente, melhor vai ser o futuro dele. E essas possibilidades, elas têm limite. Quanto você pode gastar? Não é o que você quer. É o que você quer dentro do seu orçamento. Então, quanto mais nós conseguirmos trazer um limite, então, por exemplo, vamos dar uma mesada para os nossos adolescentes. Quanto é essa mesada? R$500, por exemplo, ou melhor ainda, semanal. Para o adolescente, quanto menor o período, melhor o controle que acontece. Se você der um período muito grande, um mês, dois, às vezes o mês ainda não acabou e vai faltar dinheiro e vai vir aquele pedido extra. Então, quanto mais a gente conseguir trazer limites semanais, 200, 300, 500 de gasto, e todo o gasto do adolescente deve ficar dentro desse valor, melhores são os resultados para frente, porque ele vai parcelar menos, ele vai trazer alternativas que, de fato, se encaixam dentro de algo mais sustentável nas finanças dele.
Doutora, ainda nesse gancho de... enfim, de busca por atividade dessas crianças e exposição delas, atualmente a gente pode falar por quais seriam os maiores meios de captação de criminosos dessas crianças na internet. A senhora deu um exemplo há pouco, né, de pais que expõem os seus filhos, mas essas crianças que ficam um bom tempo ali na tela, quais são os vou usar a palavra golpes, né, mas os caminhos que as deixam mais suscetíveis?
Não, com certeza, até linkando muito esse ponto, né, das compras, temos um ambiente online e onde as crianças têm um risco maior. Elas estão nos jogos, então nesses jogos vem aquelas promoções, aqueles, você vai ganhar um brinde, você vai aumentar o seu nível, clique aqui. Então temos os phishings, né, que nós chamamos, que são golpes que extraem os dados das crianças. Então, aí, um ponto muito importante dessa educação digital é ensinar a criança que É o que nós sempre falamos, há um aplicativo que é gratuito, o pagamento são os seus dados, que valem muito mais. Então, o valor disso, dos dados, da imagem, e principalmente como evitar essas fraudes. Por quê? Porque eles vão, além dessas publicidades direcionadas, né, para as crianças, eles vão criar esses links de acesso, onde pedem cadastro, os dados dos cartões de crédito, que acabam fazendo assinaturas e depois vem a conta, boletos, né, com valores bem altos, geralmente plataformas internacionais, então as cobranças são em dólar, em euro, então isso impacta diretamente, né, nas finanças. E, além disso, tem a parte do aliciamento, né? As crianças começam a bater papo, então um amiguinho novo que sempre se faz parecer da mesma idade, né? Ou com os mesmos gostos, eles têm muita empatia com as crianças. Então, elogiam, né? Falam que a criança gosta de ouvir e, geralmente, essa invasão não ocorre num primeiro momento. Eles ficam meses tendo esse contato, adquirindo a confiança, que muitas vezes os pais não conseguiram adquirir a confiança. Essa pessoa que escuta esse fraudador consegue obter vários dados, várias informações, que muitas vezes, até pela falta de maturidade da criança, ela não vê mal algum. Olha, eu não estou passando nada de tão confidencial, né? Apenas é onde eu moro, onde eu estudo, quem é meu amigo, o contato do meu amigo que eu faço, onde eu gosto de ir. Então, vai entregando, né, como diz, muito ouro para o bandido, exatamente nesses bate-papos que, a princípio, parecem ser inocentes.
Teria aí uma média onde o maior número de crianças entre uma idade e outra é mais suscetível a esses criminosos?
Olha, até essa questão da idade, lógico que nós temos alguns padrões também de idade, mas nós temos que levar muito em consideração a maturidade da criança, né? Então, muitas vezes, eu escuto os pais falando, olha, meu filho, eu deixo por 2 horas, porque pela tabela... É uma orientação, né? Você tem que também entender qual é a maturidade da criança. E hoje em dia, cada vez mais cedo, né? Antes de nascer, as crianças já têm os seus dados expostos, né? Os pais já postam a ultrassom, o chá revelação e aí por diante, né? Mas tem pesquisas que demonstram que mais de 50% das crianças entre 3 e 5 anos já tem contato muito frequente com meios sociais e com a internet. Mas eu penso que uma idade de risco muito maior é dos 6, 7 anos em diante. Por quê? Porque aí já começa a questão da pré-adolescência, adolescência, que muitas vezes, até para acompanhar os amigos, para se mostrar mais inteirado, mais transado, então ele tem essa necessidade de fazer amigos, de expor as suas conquistas, de expor um pouco mais a sua vida.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Olha o pajé aí, gente.
Gente alegre, gente amiga, bom dia, boa tarde, boa noite.
Na beira do rio tem festa e luar, cabaneiros cantando até o sol raiar, farinha na mesa, pinga acompanhar, alegria no peito não dá pra faltar. Bom dia, boa tarde, boa noite a cantar, aqui, ali, acolá, vamos festejar. Tem camisa seca, tem riso no olhar, cabaneiros e cabaneiras prontos pra dançar. No campo, no mar, onde o vento soprar, a vida é mais leve, é só celebrar. Pés na terra firme, seu, pra admirar, corações unidos, nada vai nos parar. Ai, 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 ai. Bom dia, boa tarde, boa noite a cantar, aqui, ali, acolá, vamos festejar. Tem camiseta, tem riso no olhar, cabaneiros e cabaneiras prontos pra dançar. A viola tocou o passo do chão, cada nota embala essa multidão. Um brinde ao momento, um gole de emoção. A vida agora, sinta a vibração. Bom dia, boa tarde, boa noite a cantar. Aqui, ali, acolá, vamos festejar. Tem camiseta, tem riso no olhar. Cabaneiros e cabaneiras prontos pra dançar.
Gente alegre, gente amiga, estamos começando. Começando mais um programa na cabana do pajé.
Bom dia, boa tarde, boa noite a cantar. Aqui, ali, acolá, vamos festejar. Tem carne seca, tem riso no olhar. Cabaneiros e cabaneiras prontos pra dançar.
Opa, meu patrão, eu sou um Antônio Verdureiro, me acordo cedinho, trabalho na horta, sou de Fortaleza. E escuto a cabana do pajé. Valeu, pajé!
Todo especial para quem está ouvindo o programa aqui em Fortaleza. Alô, meu amigo Francisco do Gesso, em Messejana. E aí, rapaz, tá tudo bem? Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço todo especial para o meu camarada Rudene, Rudene em Brasília. Ele torce pelo Fortaleza. Alô, meu amigo Rudene, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, meu amigo Marcos Pimentel. Marcos Pimentel também ouvindo o programa aqui em Fortaleza. Fortaleza de Iracema. Alô, meu camarada, meu amigo, o João Silva. Alô, João Silva, do Jardim América. Um abraço, bom dia. Estamos aí, meu querido João. Estamos aí, rapaz. Um abraço todo especial para o meu amigo Santiago, dos produtos Delícias do Milho, aqui em Fortaleza. Alô, Santiago, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço todo especial também para o meu amigo J. Lacerda. Valeu, J. Lacerda. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, meu amigo Mardônio Filho. Um abraço, rapaz. Estamos aí com o nosso programa. Alô, meu amigo Dino Boy, em Messejana. Alô, Dino Boy, rapaz, tá tudo bem? Beleza, maravilha, maravilha. Um abraço, estamos aí. Não esquecendo também, abraçar a minha amiga, a Dona Maria Áurea. Ela que sempre escuta o nosso programa, a Dona Maria Áurea de Abreu. Ela que sempre envia todos os dias as mensagens do Padre Alex Nogueira. Ô, Dona Maria, um abraço, muito obrigado, minha amiga. Um abraço também todo especial e a próxima rodada musical para o meu amigo Alexandre Maia, o Chapa. Não esquecendo também o nosso querido amigo Professor Aldísio, no bairro de Fátima.